Quais os impactos sociais da reforma da Previdência? Um estudo publicado pela Consultoria Legislativa do Senado analisa duas mudanças que estão na proposta em discussão aqui no Congresso. O fim da aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral de previdência e a ampliação de 15 para 25 anos do tempo mínimo de contribuição para ter direito à aposentadoria. O título do estudo, Desproteção Social, Impacto da Reforma da Previdência no Contexto Urbano. Os autores são Joana Mostafa, que é mestre em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, e Mário Teodoro, mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e consultor do Senado na área de Trabalho, Renda e Previdência Social. Então vamos conversar com o consultor Mário Teodoro. Mário, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Mário, em relação à reforma da Previdência, muito destaque tem sido dado na mídia, em discussões, em redes sociais. Muito destaque tem sido dado à definição da idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. Muita gente diz que esse é o, digamos assim, é o ponto central da reforma. Por que que vocês não se debruçaram sobre esse aspecto da reforma no seu estudo?
Porque, na verdade, esse é um ponto importante, mas nós entendemos que tem outros pontos também importantes e que têm repercussão fundamental sobre a vida dos aposentados, principalmente a questão do tempo de contribuição, né? Esse aumento do tempo de contribuição que nós vamos ter agora vai fazer com que nós tenhamos uma unificação de um lado, né? Acabou aquela ideia de ou aposentar por idade ou aposenta por contribuição, e isso vai fazer com que nós juntemos dois grupos muito diferentes. O pessoal que se aposenta por tempo de contribuição é o pessoal que está formalizado, que de alguma maneira tem mais estabilidade no emprego e, em média, tem 33,3 anos de contribuição. O pessoal que se aposenta por idade é o pessoal precarizado em geral. É o pessoal que trabalha muito mais tempo, mas tem menos tempo de contribuição, porque vai para a informalidade, volta da informalidade. Então, esses vão sofrer muito com essa possibilidade de aumento dos anos de contribuição, porque a média deles hoje chega a 19%, 19,3 anos de contribuição. Então, esses vão sofrer muito para se adequar as novas características da Previdência que estão sendo propostas pelo governo.
Pois, até porque tem dificuldade para comprovar junto ao poder público exatamente a questão aí do tempo de contribuição. Sim. Então vamos lá. O estudo foca dois aspectos da reforma da Previdência. Uhum. Um deles é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Como essa proposta, Mário Teodoro, impacta na perspectiva do trabalhador para se aposentar?
É isso que eu falo, né? Nós temos, na verdade, um mercado de trabalho segmentado, onde uma parcela, vamos dizer assim, entre muitas aspas, europeia do mercado de trabalho, que entra, tem sua carteira assinada, geralmente pessoas com mais escolaridade, pessoas que saem da universidade, vão para o mercado de trabalho e lá completam seu ciclo normalmente. Só que isso não chega a 30% da nossa força de trabalho. A grande parte da nossa força de trabalho entra na informalidade, volta da informalidade, entra no desemprego, sai do desemprego. Então, o que vai acontecer? Nós estamos passando por uma reforma que desconsidera essa característica do mercado de trabalho brasileiro. Nosso mercado de trabalho é visto por essa reforma como se fosse uma Suécia. E, na verdade, não é assim. Nós temos esse problema com as pessoas que entram mais na informalidade, as pessoas que têm mais dificuldades. Para você ter uma ideia, Adriano, a cada 4 anos, em média, estou falando em média, já todo mundo junto, 4 anos de trabalho, em média, de trabalhador brasileiro, a seguir a 4 anos, ele vai ter pelo menos 9 meses de desemprego. Significa o seguinte: quando a gente fala que você tem que ter 40 anos de contribuição, e eu estou falando na média, esses 40 anos de contribuição significam, na verdade, 53 anos de trabalho, né? Ou o mínimo, 25 anos de contribuição, significa em média 33 anos de trabalho, em função das interrupções, em função do desemprego, da rotatividade que é gigantesca no Brasil.
Então, na avaliação de vocês, autores do estudo, você, sim, Mário Teodoro e também da Joana Mostafa, esse aspecto da reforma é particularmente cruel em relação ao impacto, falando em termos sociais, principalmente nas áreas urbanas.
Sim, sim. E aí, quando eu falo dos impactos sociais, a gente está falando dos trabalhadores mais precarizados, né? Ou dos trabalhadores mais pobres. Aí você coloca grande parte das mulheres, principalmente mulheres negras, dos trabalhadores negros, dos trabalhadores pobres informalizados, todos esses vão ter muito menos condições depois da reforma de entrarem no sistema previdenciário, né? Isso significa, mais na frente, pressão nos mecanismos de assistência social, como o BPC, etc. Quer dizer, na verdade, a gente está puxando o cobertor e deixando de fora o outro lado, né?
Bom, então vocês destacam essa questão do fim da aposentadoria por tempo de contribuição, uma unificação, sim, aí dos critérios, e agora o aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos para que o trabalhador possa se habilitar para a aposentadoria. Qual o efeito dessa medida na sociedade?
É como eu falo para você, né? Quer dizer, para a pessoa que entrou, vamos dizer, no lado formal em toda a sua vida laboral, isso aí, bom, tem algum efeito, mas nem tanto. Agora, para aquele que vive no mercado de trabalho, no entra e sai da informalidade, etc., isso aumenta muito a dificuldade dessa pessoa se aposentar. Quer dizer, o grau de aposentação aqui, quer dizer, percentagem de pessoas que vão se aposentar, vai se reduzir muito em função disso. Por quê? Porque o mercado de trabalho no Brasil, ele é pautado pela informalidade e também pela rotatividade. Você tem uma ideia, Adriano? A rotatividade no Brasil é tão grande que, por exemplo, você pega um ano ótimo do mercado de trabalho, 2013, onde geramos 1,2 milhão de empregos, né? Mas à custa do quê? Foram 22 milhões de novos postos de trabalho criados e 20,9 milhões de desligamentos. Quer dizer, é uma rotatividade sem precedentes no mundo. Então, ao desconsiderar a precarização do mercado de trabalho, a informalidade, a rotatividade, essa reforma vai fazer com que se reduza muito o número de trabalhadores urbanos. Eu não estou nem falando do rural, que é outro problema que nós não estamos focalizando nesse nosso estudo, mas dos trabalhadores urbanos com capacidade de se aposentar, o que vai pressionar lá na frente os mecanismos de proteção social assistenciais, como o BPC, outros mecanismos. Então, vai gerar de novo custos, por outro lado, para o Estado brasileiro.
Até estou vendo aqui no estudo que, por exemplo, essa questão do aumento da carência de 15 para 25 anos,
sim,
pelo que vocês avaliam, é particularmente cruel para com as mulheres.
Exatamente, e com os precarizados, principalmente as mulheres com a dupla jornada de trabalho, que não tem condição, em geral, de ficar a vida laboral todinha no setor formal, né, com emprego fixo, etc. Então você tem todo esse problema. Na verdade, a nossa grande conclusão é que houve uma desconsideração por parte do governo das características desse nosso mercado de trabalho quando montaram essa reforma. Essa reforma foi pensada muito mais do ponto de vista atuarial e do ponto de vista das finanças do que do ponto de vista da realidade do mercado de trabalho segmentado, informalizado e precarizado como o nosso.
Nós estamos conversando com Mário Teodoro, que é consultor do Senado na área de trabalho, renda e previdência social. Ele é coautor do estudo Desproteção Social, Impactos da Reforma da Previdência no Contexto Urbano. A outra autora do estudo é Joana Mostafa. Mário, a reforma da Previdência não está sendo discutida formalmente aqui no Senado, porque ela ainda está na Câmara dos Deputados, mas já tem uma CPI da Previdência aqui no Senado, que debate aí a questão das contas da Previdência, está fazendo uma espécie de auditoria, ou um raio-x das contas da Previdência. Sim. Como é que esse estudo vai ser encaminhado aqui no Senado para fazer parte aí do conjunto de estudos que estão colocados para essa discussão tão complexa?
Você tem razão, é uma discussão muito complexa, mas eu vejo essa discussão em dois planos. primeiro plano, do ponto de vista atuarial, financeiro, que é o plano de, a grande preocupação do nosso Ministério da Fazenda com as contas públicas, né? Que é uma preocupação justa, etc. E outro, do ponto de vista da realidade do mercado de trabalho, que já é precário, e que pode se precarizar ainda mais se nós colocarmos uma reforma tão draconiana quanto essa. E o nosso sentimento é que, em nenhum momento, o governo se debruçou sobre esse segundo plano. A única preocupação em todo o discurso, a preocupação das contas públicas, a preocupação de que a Previdência está no vermelho. Primeiro, nós temos que saber mesmo se ela está no vermelho. O segundo é que há outras alternativas que não sejam a alternativa de reduzir a participação do trabalhador, do ponto de vista previdenciário, e aumentar a carga desse trabalhador, seja pelo aumento do número de horas trabalhadas para a contribuição, seja mesmo no aumento dos recursos dados pelo trabalhador para a Previdência. Então, nós temos aí outras alternativas que não estão sendo postas em prática. Vou te dar um exemplo, Adriana. A Constituição brasileira, no artigo 239, parágrafo 4º, previa que as empresas que desempregarem mais, ou seja, aquelas que aumentam a rotatividade do mercado de trabalho, deveriam pagar uma contribuição adicional para o FAT. Ou seja, poderia ser um recurso muito grande, tendo em vista o tamanho da rotatividade no Brasil. Isso nunca foi regulamentado. Então, esse dinheiro nunca foi disponibilizado, porque não se regulamentou esse artigo, que é importantíssimo, que seria um artigo, inclusive, para reduzir essa rotatividade e barrar isso. Então, tem argumentos, tem coisas a serem discutidas e possibilidades a serem apresentadas para a resolução da questão previdenciária, e que, de alguma maneira, estudos como esse podem ajudar.
Mário Teodoro, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Então tá aí, Mário Teodoro, autor desse estudo, produzido ou publicado pela Consultoria Legislativa do Senado, e você pode acessar esse estudo na página da consultoria senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos.